Muito bem, agora 9h09, né? Estamos começando mais um painel em debate, lembrando que hoje é quarta-feira, dia 9 de agosto de 2017. Qualquer pessoa que já abriu uma revista de moda deve ter, né, se deparado com uma realidade bem diferente da que vemos nas ruas. Além de muita riqueza, ostentação, barrigas esculpidas, elas também evidenciam uma cultura predominantemente branca. E são raras as publicações que apresentam mulheres negras com frequência em suas páginas.
Há anos, as mulheres negras têm sido excluídas dos editoriais e passarelas de moda e beleza, e na mídia em geral, a ausência de representatividade sempre foi muito grande. Apesar dos negros representarem 53,6% da população brasileira, segundo dados do IBGE.
Pois é, para conversarmos sobre a presença negra na moda, convidamos hoje
Cíntia Félix, que é produtora e designer de moda, é proprietária da AZ Marias. Bom dia, Cíntia.
Bom dia, gente. Tudo bem? Como vocês estão?
Tudo bem. Ótimo.
Aqui também Vitor Koff Del Rey, criador do aplicativo Quilombu. Bom te ver, rapaz. Prazer tê-lo aqui, Vitor.
Beleza, vambora. Bom dia. Supervia não sabotou nossa participação. 8h55 não é 9 horas.
Tá certo.
Renata Pedro, que é a fundadora da marca Bantu, é designer de moda, estilista e figurinista. Seja bem-vinda, Renata.
Bom dia, gente. Tudo bem?
Tudo ótimo.
Aqui também a Aline Lorena, que é fundadora da Delírios. Tudo bem, Aline? Que prazer revê-la.
Bom dia, gente. Obrigada. Um prazer estar aqui novamente.
Muito bem. Olha, capas de revista, editoriais, desfiles, são compostos em sua maioria realmente por pessoas brancas, né? Essa falta de representatividade, ela vem apresentando uma melhora ou ela continua igual a anos atrás, Aline?
A questão da representatividade da diversidade na mídia é algo que vem sendo pautado de uma forma mais ampla pela sociedade. Então, o que vem mudando é que a discussão vem aumentando, vem ampliando o seu raio, não fica só mais restrita à população negra, mas para a sociedade de uma forma geral.
Uhum.
Como isso se reflete na moda e nas imagens que são produzidas para a moda, a gente ainda vê essa mudança muito lenta e gradual. O que acontece hoje, que eu acho que é a coisa mais importante, é que nós, negros, estamos agora produzindo mídia.
Uhum.
Eu sou proprietária de uma agência, aqui a gente tem duas empresárias da moda negras, então isso faz com que o que a gente produza seja voltado para a população negra. E isso é a mudança, isso é a transformação, quando nós estamos ampliando o nosso raio na cadeia de produção, não só estamos sendo representados, como agora passamos a representar também.
Uhum.
Então, para mim, essa é a mudança.
Uhum. Agora, o Brasil é o país mais negro fora da África, não é isso, Vitor?
Sim, salvo engano, a gente só perde para Nigéria.
Uhum.
Em quantidade.
Uhum.
E aí que torna ainda mais vergonhoso isso que a Aline acabou de falar, né? Dessa ideia de, bom, temos um país que tem essa gama de pessoas negras, mas quando a gente vai olhar pra TV, se tu, sei lá, perdeu a memória, acordou no outro dia, tu acha que tu tá na Suécia tropical olhando a TV, porque não parece que você tá no Brasil.
Sim.
Mas acho que a gente tá no caminho da mudança, e eu ainda continuo reclamando essa lentidão da mudança, mas tem gente que meio que tá satisfeito, né? Ah, não, mas pelo menos tá mudando. Mas há dados que comprovam que se o Brasil continuar mudando na velocidade que tá, a gente vai demorar aí 200 anos pra equiparar negros e brancos em grau de igualdade. Eu não tô a fim de esperar 200 anos, não.
Ô, Renata, a visibilidade nos comerciais e outdoors é tão importante quanto a eleição do primeiro presidente negro?
Com certeza. A gente, quando a gente não se vê, né, nas propagandas, a gente não se vê no material, a gente não se vê numa revista, a gente não se vê no que é produzido para mídia, é muito mais complicado o trabalho de autoestima, o trabalho de você se sentir potente, você se sentir valorizado. Então, a partir do momento que você tem um presidente negro, mas você só tem um presidente negro, que você tem uma atriz, um ator, um cantor, mas é sempre a mesma figura que tá ali, fica mais inalcançável, uhum. fica mais difícil de você ver que você também pode chegar lá. Uhum. Então, assim, a gente não pode esperar 200 anos. A gente precisa começar a se ver, a gente precisa começar a entender que a gente é potente, a gente precisa começar a acessar as nossas histórias ancestrais, que é um pouco o que a minha marca faz, para a gente ver que a gente sempre foi potente, uhum. a gente sempre criou. A gente só precisa começar a colocar à vista, né? A fazer com que todos vejam e sejam vistos.
Agora, Cíntia, você faz parte da ala que está satisfeita ou você é parte da ala mais inquieta como a que o Vitor faz parte?
Totalmente inquieta. É, a necessidade de criar uma marca se deu por essa inquietude. Como citando o Viola, o que nos difere de qualquer outra mulher é a oportunidade. E a partir do momento que eu, enquanto empresa, enquanto mulher negra, dou oportunidade para que outras atinjam seus objetivos e se desenvolva, como falou a Renata, em potência, eu já estou mostrando que eu sou totalmente inquieta. Então eu acredito que nós, enquanto empresa, enquanto coletivo de corpos negros, estamos o tempo todo batendo na porta. Na verdade, eu costumo até dizer que eu chuto a porta, porque é isso, é inquietude. É mostrar, olha só, a gente está aqui, a gente produz e a gente produz com qualidade. Uhum. É basicamente isso.
Tem um. Desculpa, fala, não, fala, Vitor. Interromper. Acho que tem um fator que tem contribuído para essa virada, né? Que eu acho que eu considero que é uma virada. E foi o que, mais uma vez, voltando ao que a Aline falou, que essa ideia da produção de conteúdo individual, né? Que antigamente a gente dependia da bendita da Rede Globo e a gente mendigava um espaço na Rede Globo para dizer que a gente é representado. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é youtuber, que é a Nathalie Neri, e ela tem 180 mil pessoas no canal dela. Uhum. Tem a Gabi Oliveira, que é, pô, sou fãzão da Gabi. A Gabi, da última vez que eu vi, já estava chegando em 80 mil pessoas no canal dela. Ou seja, a gente depende agora de Globo? Não, a gente já não depende mais de Globo. A gente só entende que hoje, por exemplo, ainda há esse todo frisson para sentar no sofá da Fátima Bernardes no encontro. Porque a gente sabe que o sofá da Fátima Bernardes é assistido por, sei lá, milhões e milhões de pessoas. E quando a gente leva o conteúdo para nossa mídia e pro YouTube, enfim, a gente vai atingir, por exemplo, a Nathalie tem 180 mil, mas não são 180 mil pessoas que assistem, uhum. que curtem as coisas que ela posta, né? Então, a gente ainda tem que usar esse meio que esse subterrâneo de tentar sentar naquele sofazinho ali da Casa Grande, mas aos poucos a gente está dizendo pro sofá da Casa Grande que a gente vai pegar o sofá e vai levar para nossa Exatamente. Mansão, para nossa casa
aí. De uma certa grande. Forma, você se antecipou até a pergunta que eu ia fazer, Aline. Você
Eu irrequieto, desculpa.
Queria exatamente falar sobre a internet, né? Que foi importante para o surgimento de blogueiras negras, né? E também de uma moda afro. Essa é a importância, né, da internet nesse aspecto, né?
É que a questão da internet, ela quebra a questão da mediação, né? Que é a mesma questão para as gravadoras de música, que é a mesma questão para as distribuidoras de filme. É quando você deixa de prescindir de um mediador para poder atingir o público. Então, uhum. essa conexão que a internet propicia, tanto no sentido do e-commerce, né, da comercialização dos produtos que são feitos, que será um gargalo muito grande. Como é que você faz para chegar no público? A internet resolve isso, pois de uma certa forma. Então, para a gente que tem que vencer a barreira de ter um capital para investir no nosso negócio e ainda fazer com que os nossos produtos cheguem no público, a internet nesse sentido foi fantástica. E na questão do vídeo, então, que é o meu negócio, o surgimento das blogueiras, o vídeo como uma ferramenta muito ágil de comunicação do público com a marca, né? Então, a internet para o vídeo, ela é maravilhosa, né? A ferramenta que as pessoas mais acessam hoje. Inclusive, a gente está ao vivo, hein, gente, no Instagram.
Opa! Ao vivo no Instagram? Qual é o Instagram?
Aline Lorena.
Aline Lorena.
Organiza lá, gente.
Muito bem. E hoje em dia, a gente tem também umas crianças, né? Umas meninas negras também fazendo sucesso, o que é muito importante para trazer a representatividade desde pequeno, né? Eu lembro da MC Sofia, né? Que tem estourado aí, tem uma música dela que estourou, o nome é justamente Menina Pretinha. E tem a Elis MC também, não sei se vocês conhecem.
Sim, maravilhosa.
Beijo,
Elis, maravilhosa.
Não, ela, né? Que coisinha.
Renatinha, mamãe.
É, a Renata, um grande beijo pra Renata.
Tem um trechinho, né?
Tem um trechinho aqui da MC Sofia, que a gente vai botar aqui pra gente curtir. Ó, e ela manda o papo reto.
Manda aí, Pretinho.
É, a MC Sofia. E aí, olha ela aí.
Menina Pretinha. Exótica não é linda, você não é bonitinha, você é uma rainha. Devolva minhas bonecas, quero brincar com elas. Minhas bonecas preto que fizeram com elas. Vou me divertir enquanto eu sou pequena. Barbie é legal, mas eu prefiro a máquina africana. Com uma história do
Grio. MC Sofia, isso é muito legal, né? Pra gente ter essa representatividade também nas crianças, né, Renata?
Sim, com certeza. É, quando a gente começa a trabalhar essa potência estética, essa potência de conhecimento e essa autoestima na criança, a gente começa a trabalhar na base, né? Então, essas meninas, elas já são rainhas, né? Elas não estão passando pelo processo que, às vezes, a gente precisa passar para que a gente se sinta rainha, né? Para que a gente consiga se ver. Elas já estão crescendo, se vendo, isso. Né? Elas já estão prontas.
Eu quero muito falar. Desculpa. É que eu achei a MC Sofia maravilhosa, sim. Porque eu fico imaginando que eu demorei 30 anos para chegar onde a MC Sofia está hoje. Uhum. Que é me considerar uma rainha preta maravilhosa, entender que os meus ancestrais também, as minhas ancestrais também foram rainhas. Então, assim, fico muito excitada, muito empolgada, porque isso é maravilhoso, gente. Essa é a transformação, né? A gente ter crianças realmente empoderadas, realmente lindas.
E o movimento da Elis, né, que a Renata toca com outros pais, que são os Crespinhos, né, é muito importante. Eu lembro que deve ter uns 2 anos, eu fui no baile Black Bom, ali na Pedra do Sal, e eles estavam, e aí eu tirei uma foto, e a frase que me veio à cabeça é: bem-aventurado são vocês que desde cedo já sabem que são pretos.
Ai,
eu demorei 27 anos para descobrir que eu era preto. E eles já sabem, já estão com seus cabelos, assim.
Isso que você tá falando, outro dia, no nosso encontro, na semana passada, e de um amigo fotógrafo, que ele foi criado, né? A mãe dele era doméstica numa casa de uma família branca. Né? E ele foi criado junto com o filho dessa mulher, né? Dessa família. Eles eram muito amigos. Aí quando ele ficou jovem, né? 15, 16 anos, saiu, né? Saía mais. Aí que ele viu que ele era negro.
Sim, isso é muito comum, é o mais comum.
É.
Eu, por exemplo, quando eu tava na faculdade, eu tinha uma colega de faculdade que era negra, e num bate-papo com a turma, todo mundo falando, aí eu falo, não, eu sou negra, e a fulana também é negra. Aí ela virou e falou, não, eu não sou negra. E aí fez aquele silêncio, e aí eu percebi que a gente tinha um problema, porque ela não se entendia como negra. Ela usava o cabelo de negro, ela tinha afeições negras e ela não se via. E anos depois, ela veio, voltou pra mim e falou, Cíntia, cara, eu descobri que eu sou negra, o que que eu faço agora?
Pois é.
E aí é um processo que essas crianças não vão passar.
Eu vou botar um questionamento aqui pra vocês, né? Porque mulher branca pode, né, usar turbante? Teve uma história aí.
Vou no banheiro, com licença.
Porque eu vou contar por quê, peraí. Teve uma história, né, que foi uma jovem branca que estava usando um turbante, e ela foi assim meio que esculachada por causa disso, como se estivesse apropriando, né, da cultura negra, né? E parece que essa história passou porque ela estava fazendo um tratamento, né, até de um câncer, né, e estava ali careca, né? Mas independente dessa situação, né, queria saber de vocês essa questão do turbante na mulher branca. Vamos começar com você, Cíntia.
Eu acho que antes de mais nada, as pessoas brancas, elas têm que entender somente uma coisa. Há uma diferença entre você achar uma coisa bacana e achar bonito e querer valorizar, e a apropriação cultural. A partir do momento que uma menina tem câncer e ela precisa usar um lenço na cabeça, aquele lenço na cabeça dela é um lenço na cabeça dela. Não é um turbante. Porque
porque é diferente. As mulheres negras usam isso para proteger o seu ori, proteger a sua cabeça do sol. A gente tem uma ligação com os orixás. Então isso é uma coisa muito séria. Eu acredito também que houve nesse caso uma extrema falação de dois lados, das pessoas brancas, ai não, tem que usar assim, e de algumas pessoas negras radicais que não pode usar. Eu acredito que se a pessoa percebe o valor daquilo, ela automaticamente não usa. Né, Renata?
Com certeza. Depois do que ela falou, é até meio complicado, né? Vamos lá. Apropriação cultural, ela tá em você utilizar um elemento que pertence a outra cultura sem entender o significado dele. É essa a questão. Porque assim, desde que a gente botou o pezinho aqui no Brasil, a nossa cultura africana, ela é apropriada, mas os elementos, eles não são associados à África.
Pois é.
Eles não são associados à gente e eles não são bonitos quando estão na gente.
Exatamente.
Então a questão é essa. Quando tem uma mulher negra usando um turbante, ela é macumbeira. Quando tem uma mulher branca usando um turbante numa capa de revista, ela tá linda e maravilhosa porque o turbante é lindo, né? E a gente pode fazer uma série de links de um dread, uma trança.
Presente dread.
Isso.
Trança.
Então, e é isso, assim. O problema não é o uso num caso como esse, né? Num caso de uma doença. É no uso de 500 anos de uma cultura que não é valorizada, né? Uhum. Não é vista como parte.
Uhum. E aí fica a questão, né? Quais as conquistas, né, que vocês podem destacar nesses últimos tempos, né? Pode começar com você, Vitor.
De cara, eu acho que não dá pra gente começar a falar de conquista sem mencionar a questão da lei de cotas, né?
Uhum.
E a gente pode dizer também que ProUni, FIES, porque não é todo mundo que conseguiu se formar numa universidade pública através do sistema de cotas, mas a gente tem um sem número de amigos negros que através das políticas do governo PT, fora Temer, conseguiu estudar e a partir desse ensino universitário, a gente conseguiu vou usar uma cacofonia, um pleonasmo, conquistar nossas conquistas, porque na verdade sempre foram nossas, né? Uhum. Então a gente só foi lá e buscou alguma coisa que é nossa. Mas eu acho também que é errôneo a gente pontuar na lei de cotas o início das nossas conquistas, porque aí é esquecer Abdias do Nascimento, é esquecer Maria Carolina de Jesus, é esquecer Jurema Werneck, é esquecer uma série de mulheres, uma série de ancestrais, que a maior conquista que eles deixaram foi ter permanecido vivo para que gerasse minha bisavó, minha tataravó, e eu pudesse estar aqui falando com vocês. Mas se a gente for pontuar algumas coisas políticas e que a gente consegue lembrar, porque é da nossa geração, talvez a lei de cotas é o mais simbólico, porque isso mexe direto com a branquitude, né? E aí eu costumo dizer que não importa, não importa e não é só necessário um branco reconhecer essa branquitude, ele tem que dividir o malote. Uhum. Que não adianta nada o cara reconhecer que tem privilégio e aí acabou o programa, ele vai pro Leblon e eu vou pegar o trem pra Belfort Roxo. Uhum. Não mudou muita coisa. Então, mas a lei de cotas tem dado oportunidade da gente se qualificar, da gente estudar e a partir disso conseguir entrar num mercado de trabalho e fazer a tal da mudança de estrato social. Mas sobretudo conhecimento, que de fato
também,
ele liberta.
Pegando o gancho do Vitor, mais também do que a faculdade, que a lei da cota, ela já está no final do processo, abre aspas, de educação. Uhum. É bacana a gente mencionar a lei que regulamenta o ensino de história da África nas escolas de ensino fundamental e médio. Então a gente pega essas meninas, tipo MC Sofia, e até 17, 18 anos, e começa a mostrar a África fora de novembro, que é uma coisa estrutural das escolas, só mostra a África em novembro, miséria, não. Então quando você pega uma história rica e começa a apresentar de uma forma saudável, a gente chega nas leis das cotas muito mais seguro. Então isso é um dado também bem relevante.
Pegou a parte então da Cíntia Félix.
Muito bem, a gente está falando aqui sobre representatividade negra, sobre os negros e negras no mundo da moda também. Estamos com Cíntia Félix, Vitor Koff Del Rey, Renata Pedro e Aline Lorena. Além de Aline, Renata e Cíntia, quem são as It Girls negras hoje em dia?
Jesus! É uma lista.
Luísa Brasil, beijo, sua linda.
Milhões de mulheres. A gente semana passada aqui teve com. Tem Kadara, da Balbé Brasil. A gente teve a Cacá Portilho, do Instituto Oju. A gente tem, assim, mulheres na mídia, mulheres fora da mídia, agindo em vários estratos, cientistas, engenheiras, médicas. Esse é o lance, assim, uhum. A gente tá ocupando os espaços em diversas esferas da sociedade. Porque há sempre uma lógica que é construída através de um estereótipo de que o negro é o samba, é o futebol, uhum. É a mulher. É sempre a redução da gente aos nossos corpos, né? Quando a sociedade descobre que há, além de corpos, uma inteligência e uma inteligência ancestral, a gente começa a dialogar de uma outra forma. Uhum. Então, assim, eu poderia listar, na internet tem, todo ano sai uma lista das 50 mulheres mais influentes da mídia. E as 50 mulheres mais influentes brasileiras, negras, então vocês podem buscar para não fazer justiça e cometer nenhuma gafe com as minhas amigas e irmãs. Mas tem muita gente maravilhosa, gente. Vocês não têm noção.
Muito bem, nós vamos colocar aqui, né, lembrar, né, o nosso WhatsApp, é o 989-89-6916, para você que quer participar, né, desse encontro que nós estamos tendo aqui. Tem o nosso telefone, 2332-7088, e também o Facebook, né, /painel da manhã. Nós vamos fazer um intervalo para algumas informações da movimentação da cidade e já estaremos de volta aqui com outros assuntos, né? Com outras perguntas, né? Esclarecendo, conversando, trocando ideias a respeito justamente, né? Dessa participação negra, da importância, né? Dessa participação, né? Como é que ela se coloca, como é que ela está fundamentada. Então tem muita coisa interessante que a gente vai conversar aqui, né? O que caracteriza, por exemplo, a moda afro? Uma pergunta que a gente vai deixar no ar aqui para que você daqui a pouco participe aqui com a gente. 9:31, vamos a um intervalo com informações da cidade, já voltamos.
Roquete Pinto FM, música, notícia e cultura.
Olá, aqui quem fala é Luísa Maita e eu gostaria de convidar vocês para o lançamento do meu novo álbum, Fio da Memória, dias 9 e 10 de agosto no Teatro Laura Alvim, em Ipanema, pelo Festival Levada. Vejo vocês lá.
Levada 2017, patrocínio Prefeitura do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e Oi. Apoio Oi Futuro, promoção Rádio Roquete Pinto, realização Zuca Produções.
Para você que gosta de jornalismo feito de forma séria, mas conduzido de maneira descontraída, Revista 94. As principais notícias, trânsito e transportes da nossa cidade. Fatos inusitados que estão circulando nas redes sociais. Tudo isso temperado com música, humor e entrevistas. Revista 94, de segunda a sexta, às 10 da manhã. A apresentação é deste que vos fala, João de Carvalho.
Olá, galera amiga e ouvintes da Rádio Roquete Pinto. Tudo bem? Aqui é Charles Azevedo. A todo espetáculo, Ouro de Vidro. É dirigido por Vera Holtz, Guilherme Leme Garcia e Flávia Pucci. Estamos voltando em uma segunda temporada no Midrash, Centro Cultural, que fica lá no Leblon, na Rua General Venâncio Flores, 184. A estreia é dia 26 de julho e fica todas as quartas de agosto, às 20h30. Estamos esperando por vocês. Apoio Roquete Pinto, 94,1 FM. Quando nos negamos a ver, é porque já vimos. Aí fica impossível desver.
Roquete Pinto FM, música, notícia e cultura. Estamos apresentando Painel da Manhã.
Muito bem, 9:38, estamos de volta aqui ao nosso encontro, ao nosso painel em debate, recebendo Cíntia Félix, que é produtora e designer de moda, proprietária da A Zé Marias, o Vitor Koff Del Rey, criador do aplicativo Quilombu, a Renata Pedro, designer de moda, estilista, figurinista e figurinista também, né? E a Aline Lorena, que é fundadora da Delírios. Olha, você pode participar aqui com a gente, é o 989-89-6916, é o nosso WhatsApp. Você pode ir também falar pelo telefone 2332-7088 ou Facebook.com/painel da manhã. E aqui a participação, olha aqui, olha, de um dos nossos ouvintes. Oi, meu nome é Ramon, sou do Engenho Novo. Nasci branco, cresci moreno e aos 20 me descobri negro. E desde então sou muito feliz. Interessante, né?
Oi, Ramon.
Ramon, valeu, Ramon. Obrigado aí pela.
Bem-vindo ao clube.
Tamo junto.
Bom, o Jorge deixou uma pergunta aqui no ar, antes do nosso intervalo, justamente sobre o que caracterizaria a moda afro. As cores seriam uma das características mais marcantes? O que, que a gente pode destacar?
Então, a moda afro, ela não necessariamente precisa ser colorida. Uhum. Ela é colorida em algumas partes da África, mas a gente tem que pensar duas coisas. A gente está fazendo moda afro no Brasil ou moda afro na África?
Uhum.
Quando as pessoas falam de moda afro, automaticamente elas pensam em tecidos de algodão extremamente coloridos.
Uhum.
A minha marca, por exemplo, faz moda afro e a gente faz roupa básica.
Sim.
Preto, branco, cinzas, tons que não são tão considerados negros. Sim. Mas eu acredito que a moda afro, ela vai para além só das cores.
Uhum.
Ela tá no acabamento, ela tá na mão de obra executadora desse produto e na mão que pensou esse produto. Então, não necessariamente, ao meu ver, o verdadeiro Zé Marias precisa ser extremamente colorido.
Renata.
Vamos lá, esse é um assunto bem complicado, né? Porque eu concordo com a Cíntia, a minha marca também, ela não é uma marca que trabalha os tecidos extremamente coloridos, africanos. Ela não é uma marca que visa a cor como prioridade para que ela seja uma moda afro. Para mim, a minha moda é uma moda afro-brasileira que trabalha o protagonismo da mulher ancestral negra. Então, não tem como eu não me considerar fazendo uma moda afro se eu estou falando de ex-escravizadas, de mulheres negras que foram muito importantes para a nossa construção e estou me inspirando nelas.
Uhum.
Esse é um assunto que, assim, eu sou muito sincera e eu vou dizer, eu não sei. A gente não sabe o que é moda afro, porque quando a gente fala de negro no Brasil, a gente está em construção, a gente está se descobrindo. Então a gente também está descobrindo o que é uma moda afro, né? Porque, assim, primordialmente é uma moda feita por negros, produzida por negros, pensada por negros para negros.
Uhum.
Agora, se o tecido é africano, se é uma roupa neutra, é muito complicado, porque você sai de um... entra num ponto de partida de uma criação estereotipada.
Uhum.
Porque
Exato.
Se a gente considera que só o que é extremamente estampado e feito de tecido africano como moda áfrica, a moda africana, a gente entra num estereótipo. E quando a gente começa, a gente está aqui para conversar, para justamente começar a pensar na quebra desses estereótipos. Uhum.
Para expandir, né? Não para limitar.
Não,
né?
Limitar, é isso.
E eu acho que, como todo estereótipo, ele é ruim, né? Porque, por exemplo, ninguém choca uma moda europeia. Uma moda europeia é uma coisa, sabe, refinada, maravilhosa. Mas quando você pensa em moda África, tem outras coisas que vem junto dentro desse pacote que você fala África, né? Que não é só o estereótipo de colorido. Eu não sei nem se a gente pode chamar colorido de estereótipo. Mas basta ver o TED lá, né, da Chimamanda, do perigo da história única. Então, quando a gente fala em África, a gente está falando, dentro do pacote vem um monte de coisa de pobreza, miséria, escravidão, o não lugar, quando, na verdade, a África não é nada disso, né? A África primeiro que não é um país, né, e a gente, às vezes, trata a África como país. Mas é um continente rico, é um continente lindo. E esse lance, por que a Renata acabou de chamar, né, que já começa estereotipado? Porque a gente sabe que no Brasil, ser africano e pensar África, ainda tem muita coisa aí, e a gente pode pensar propriamente na intolerância religiosa que os povos africanos carregam consigo. Mas eu fecho com Cíntia e com Renata, e eu acho que a gente está descobrindo esse lance de moda afro.
Não, na verdade eu só queria pontuar o que os meus colegas já falaram, a importância da gente desmistificar a ideia de África como uma coisa só, assim como a gente olha para as mulheres negras como se fossem um grupo único, né? Tem, são muitos tons de pele, são muitos tipos de cabelo, dentro do grupo de mulheres negras, homens negros, então dentro da cultura africana, uma cultura com 56 países dentro de um continente, e quando a gente vem pro Brasil a gente fala de uma cultura em diáspora, então são coisas extremamente diferentes que não podem ser tratadas de uma forma única, né? O perigo, exatamente, mais uma vez, de uma história única, que é essa história única que vem na onda do genocídio, vem na onda do silenciamento, da invisibilidade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. É isso que eu queria dizer.
Só eu volto a convocar aqui os nossos ouvintes, você tem uma participação já, mas é o 989-89-16 ou 2332-7088. Olha, o Mauro Marques da Silva, taxista, ele fala assim, olha, é um programa imperdível, muito bacana, impressionante é o não reconhecimento da raça. Estou com o rádio ligado e um passageiro negro, como eu, né? Mas somos classificados como mulatos, diz ele, ouvindo o programa. Falou que o papo não era, estava chato. Não tem nada a ver, diz ele. Mas é. É claro que a gente, quando aborda, né, você pode até achar, direito de cada um.
Claro.
Achar, né? Mas a gente vai fazer.
Tem que fazer.
Se desculpe, tá? Se você achou chato.
E eu queria muito.
Foi fone de ouvido aí.
Não, e eu queria muito ressaltar a importância da rádio Roquete Pinto pela segunda vez, me chamando aqui para falar sobre esse assunto. Vocês têm uma apresentação muito generosa, eu queria muito ressaltar isso. Como obrigado, jornalistas, assim, toda a receptividade para a gente poder abrir o microfone e falar realmente o que a gente pensa. Então, os ouvintes que não concordam, desculpa, gente, mas vocês têm que ouvir para também poder discordar com um pouco mais de cautela, com um pouco mais de qualidade, né? Uhum. Então, a gente tem que sair do senso comum.
Isso.
Exatamente.
Isso. Obrigado, a gente fica muito feliz e a nossa proposta é essa mesmo, né? A gente está aqui para ouvir, né? Falar, discutir, né? E estabelecer justamente, né, essa troca, né? Que afinal de contas, né? É isso que vale, né? É a troca, né? Se você me apresenta uma proposta, conversa comigo, eu ouço, né? E posso concordar, discordar, mas sempre nesse tom, né? De elevado, né? Que para que a gente possa, né? Ter respeito acima de tudo. Isso é que é o mais importante. A gente tem aqui também outra participação. Bom dia a todos. Sou o Daniele do Caxambi.
Oi, Dani. Beijo, sua linda.
Sou técnica em produção de moda e modelista. É lindo e fortalecedor acompanhar a caminhada da Cintia e da Renata. Ainda não trabalho exclusivamente para minha marca. Estou aí na correria de fazer moda que me represente e coloque as mulheres negras como protagonistas da sua própria história. É a Daniele lá do Caxambi. Obrigado, Daniele, pela participação.
Como estamos no quesito modelos negros e negras no mercado de trabalho, da moda, Renata, fala pra gente.
Como estamos?
Como estamos?
Na verdade, eu vou usar a palavra construindo, né? Uhum. Porque assim, ainda existe, a gente começa a ver mais meninas, meninos, mais profissionais entrando no mercado, mas ainda é muito limitado.
Uhum.
E ainda é as pessoas que se assemelham mais à estética europeia.
Uhum.
Então, assim, modelo, ela continua tendo que ser magra, ela continua tendo que fazer dietas absurdas para diminuir o quadril, que faz parte da estética dela.
Uhum.
Continua sendo, a busca continua sendo por aquelas que se assemelham ao padrão geração tombamento.
Uhum.
Então, assim, existe hoje, sim, uma entrada, mas continua sendo uma entrada limitada, não é para todas. Uhum. Não é para todas as pessoas, né? Então, ainda temos um problema muito grande, muito tempo ainda de caminhada.
Exatamente. E nós, enquanto empresas, tanto a Banto quanto a Zé Marias, quanto várias outras, posso citar aqui a Dani da Calu, posso citar as meninas da Baobá, a gente procura dentro do nosso trabalho escolher profissionais e modelos negras. Aí a gente tem dois problemas, um que a Renata apontou, geração tombamento. Conquistaram o mercado, conquistaram o mundo, a gente deve muito a eles, mas só pode ser essa menina, que é cabelo black gigantesco, roupa colorida, que
tem com o smartphone. E às vezes a gente não precisa dessa menina, a gente precisa de uma menina comum. No meu recorte enquanto empresa, a gente sempre pede meninas comuns, que não são modelos. Porque aí eu consigo trazer mais verdade pro meu trabalho e pra minha empresa.
Aí eu vou colocar aqui a participação da Lúcia Helena da Glória, que ela diz: quando vocês criam moda, pensam em vestir só negros ou a todos? E quando vocês compram roupa, como escolhem?
Então, quando a gente fala de moda, a moda é muito democrática, né? Então, assim, a moda é para todos. A gente não consome a moda visada no padrão europeu, então, assim, a gente faz moda para pessoas. A diferença é o protagonismo de quem é a inspiração desse produto. Sim. Então, assim, eu deixo de pensar na menina loira, moradora da Gávea, magrela, de olho azul, e eu começo a pensar na mulher negra, moradora da Zona Norte, sem um corpo escultural, como inspiração para minha marca. Não é porque ela é a fonte de inspiração, a cultura é a fonte de inspiração, que a roupa é feita especificamente para a pessoa negra. Muito pelo contrário, a gente quer que a nossa cultura chegue em todos. Né? A gente quer divulgar, a gente quer fazer com que a cultura seja vista. Então, se a gente quer que a cultura seja vista, não é para a pessoa negra, é para todo mundo. É quem se identificar com aquele produto, né? E com aquela roupa. E não especificamente feito somente para, para as mulheres negras. Mas sim, existe uma visão de que a mulher negra, ela não tem muitas marcas que se inspirem nela. Então é lógico que quando eu vejo uma mulher negra usando o meu produto, eu fico muito feliz. Porque o produto foi feito para ela, eu alcancei meu objetivo.
Exatamente.
Perdão, pode
Vitor Koff.
Não, é porque eu ia citar duas coisas aqui que são importantes. Por exemplo, eu participei de uma ação com a Educafro no Fashion Rio. E a nossa ação era justamente por conta do descumprimento da diretoria do Fashion Rio, do TAC, né, que é um termo de ajuste de conduta, que prevê 10% de modelos negros na passarela. E aí eu acho que era em cima de cada marca que fosse desfilar, pelo menos 10% deveriam ser modelos negros. E o que a gente estava ressaltando na época é que as marcas aceitaram o termo de ajustamento de conduta, assinaram, mas na hora de pôr em prática isso não aconteceu. Isso foi aqui, bom, no Jockey Club da Gávea, no Brasil. Só que eu estava dando uma olhada aqui no site de notícias do Globo.com, e você tem aqui, ó, New York Times critica a ausência de modelos negros na passarela. Bom, o New York Times estava cobrindo a semana, pô, internacional da moda. A gente está falando de desfile de Valentino, a gente está falando de desfile de Gianni Versace, a gente está falando de Armani, Saint Laurent, que é outra categoria. É luxo. E lá também não está presente. E aí quando marcas como Farm, não me processem, marcas como Farm, Osklen, entre outras, quando elas olham marcas consagradas descumprindo, sabe aquele lance da sensação da impunidade, que se você não fizer não vai dar nada? Então é o que acaba acontecendo. E existem diversos páginas no Facebook de modelos negros, e que é uma galera que está querendo se inserir no mercado de trabalho, né? E o que a gente acaba tendo dentro da população negra? É que a maioria da população negra acaba sendo aquilo que deu para ser e não o que é o seu sonho. Essas meninas que têm as suas marcas e mais a Line com a sua agência, o que elas estão fazendo é quebrar o estereótipo do você tem que ser o que dá para ser. Mas isso dá trabalho, isso é de longo prazo. E, por exemplo, eu tenho um ano e pouco de quilombo. Às vezes a gente pensa em desistir, porque não é fácil. Se você é preto, é mais difícil, nível, sei lá, 14ª potência, né? Porque tem um monte de coisa para te puxar para baixo. Mas essa participante que entrou e que falou que quer tocar a marca dela, então acho que você tem bastante exemplos aqui dentro desse programa, mas a gente precisa deixar claro, né, que não vai ser fácil não, mas dá para chegar.
Ô Aline, existem incentivos para negros que querem estudar moda?
Ah, a gente está falando de um país onde não existe incentivo à educação de uma forma geral, né? Imagina. Então assim, a moda é considerada, há pouco tempo a moda está sendo considerada uma formadora de cultura, de tendência, de um nível mais intelectual, assim dizendo, né? As pessoas estão entendendo que moda hoje é comunicação de uma forma muito direta e reta com o seu público. Então, o que eu acredito é, como a gente já apontou, que as cotas foram fundamentais para ampliar o espectro de pessoas afro-brasileiras, né, indígenas nas universidades, e é isso que traz a diversidade, quando outras cabeças começam a pensar e poderem posicionar e poderem produzir conteúdo na cultura. Então, se há incentivo para as pessoas negras estudarem moda, para mim, pessoas negras e brasileiras que estão nos ouvindo, estudem. Essa é a única, é um chavão isso, mas a única forma da gente entrar e quebrar as barreiras dentro da sociedade é quando a gente se qualifica.
Exatamente.
Então, se é moda, se é enfermagem, se é engenharia, qualquer coisa, qualquer área, nós podemos estar onde nós quisermos. Esse é o grande lance, né?
Olha, eu desenvolvo trabalhos também no meio da moda, né, através do site Zona Norte, etc. E eu já pude acompanhar alguns desfiles de moda. E não tem nada mais esquisito para mim, até porque eu não nasci nesse meio da moda, né? Eu vi a trabalhar depois já de adulto no meio da moda, então era um desconhecido. E a primeira vez que eu vi um desfile foi muito estranho, e essa sensação de estranheza continuou nos outros justamente por isso, porque você via ali, sei lá, num casting de dezenas de modelos, você tinha às vezes um, quando tinha, ou uma modelo e modelo negra, né, ou negro, e enquanto isso uma infinidade de modelos com aquele padrão europeu e modelos ruins, então, sabe? Ruins, não justifica estar ali. E tem a nossa população, 53% de negros, mesmo os 10%, né? É muito pouco, gente.
Então, mas o fato de você estranhar é um elemento já curioso, porque de uma forma geral as pessoas não estranham uma telenovela em suas várias grades e programação sendo, sim, majoritariamente representada por uma sociedade de classe média alta, branca e com padrão sueco. Assim, então, se você estranha, você já está num nível acima da discussão, que é desconfiar, uhum, que alguma coisa está fora da ordem.
Isso.
O que a gente luta é para que as pessoas desconfiem cada vez mais que isso não é o normal, isso não corresponde a uma realidade de quem anda nas ruas do Brasil, seja do Rio de Janeiro, seja de São Paulo ou de qualquer parte do Brasil.
E é legal a gente treinar esse olhar, porque uma vez que a gente percebe isso, a gente sempre vai perceber, porque a partir disso o meu olhar para esse tipo de coisa mudou. Hoje eu vejo um comercial, vejo um programa, um filme, qualquer coisa que seja, se tem essa falta, né, de negros e negras ali, isso aparece para mim. Então é bom a gente treinar esse olhar.
E é bom, desculpa, gente, vou monopolizar rapidinho. É que é bom treinar e é bom saber que se eu não me vejo, eu não compro. Sim. E esse é o nosso poder de transformação. É forçar com que as marcas nos percebam como mercado. Eles já perceberam isso. Mas que eles percebam que a partir do momento onde a gente não está incluído nas formas de representação e consumo, eles não estão se relacionando com a gente. Portanto, eles não merecem que a gente privilegie a marca deles. Uhum. Então, a transformação vem em desconfiar e não comprar, boicotar realmente a marca.
Eu acho que rola esse boicote mesmo. Assim, grandes marcas, não quero citar uma conhecida que o Vitor já citou, mas ela é recorrente a problemas disso. Falta de vendedora, falta de modelo, quando tem uma estampa que fala de África, é sempre uma África de mulheres sendo estupradas, coisas assim bem fortes da época da escravidão, mas principalmente a gente tem que começar a perceber o nosso igual, o nosso irmão negro como potência. Então a gente tem dois caminhos: um, dos nossos negros nos reconhecerem como potência e comprar, consumir, e dos não negros nos respeitar enquanto empresa. Porque sempre aquela coisa assim, uma menininha que faz umas roupas aí. Não, é uma empresa, uhum, sólida, tem uma estrutura por trás. Então, eu acho que é mais por aí, né, Renata?
Com certeza. É a gente começar a entender que é através da igualdade, né? É através da gente olhar para o outro, respeitar e valorizar o trabalho daquele irmão seu que está ali produzindo, né? Você valorizar a mão de obra de quem faz é que a gente vai conseguir trazer essa transformação, assim, é que a gente vai conseguir mudar esse mercado.
Eu adoro ver nas ruas da Lapa negras e negros com seus cabelões armados ou trançados, desfilando belos, altivos e orgulhosos, como se não se via há 5 anos atrás. É o Lúcio, 63 anos, lá da Lapa, que manda um recado.
Obrigada,
aqui.
Olá, Lúcio.
Obrigado. Tem mais aqui participação? Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem uma participação aqui, mas ele não botou o nome, né, Licinha? Mas a gente fala, bom dia, incrível. Até hoje brasileiros não se sentirem negros. Negros não é só cor da pele, é cultura, culinária, vestimentas, nomes de lugares, etc. E o Brasil está cheio não só de pessoas negras, mas da cultura. A humanidade toda descende da África. Não tem o nome da pessoa, tá certo.
Toda a humanidade, isso é fato. E o Brasil, mais ainda, gente. Então, eu acho que o desejo aspiracional da nossa querida classe média que sofre tanto, devia ser visitar e conhecer a África, né? Ao invés da Europa. Então, todo mundo, um dia, um brasileiro tem que ir.
Mas não vale a África do Sul.
Não vale.
Olha aqui, gente, nós estamos chegando ao final desse encontro, né? Passa rápido a beça, né? A gente, né, fica sempre com pena quando termina, porque a gente vai voltar, né?
Sempre.
Esse reencontro,
a gente
tá aqui. Né? A gente vai ter várias vezes aqui, sem dúvida nenhuma, porque é um assunto inesgotável, né? Que tá toda hora aí, que a gente precisa falar e falar muito, cada vez mais.
É isso aí, Jorge. A gente agradece imensamente. Cíntia Félix, produtora e design de moda, proprietária da Azemarias. Valeu, Cíntia.
Beijo, gente. Obrigada, Vitor. Um beijo.
Grande Vitor.
Mãe, um beijo. Lil, irmã, beijo. Mozi, beijo.
Vitor Coque del Rey.
Isso aí, lá do Quilombo, aplicativo. Baixa aí no seu smartphone.
Valeu, galera. Só ressaltando que, segundo dados do Google, o mercado de moda no Brasil movimenta 150 bilhões de reais, sendo que 15 desses 150 bilhões é só de compras online. Galera, oportunidade de negócios, vamos fazer grana.
Legal, olha aqui, a Vitória Vitor falou, gosto muito do Vitor. Admiro a maneira como ele fala, queria que vocês todos fossem como ele. Olha que carinho, hein?
Olha aí, olha aí.
Renata,
é crush, deve ser
crush. Muito obrigado, Aline e Lorena também, muito obrigado pela participação.
Obrigada, gente. Obrigada.
Lá na Bantu, né, Renata?
Isso aí.
É. Gente, acesse Agência Delírios, saiba mais sobre conteúdo audiovisual negro brasileiro.
Legal. Bom, a gente está chegando ao final. A nossa produção de Alice Silveira, Fabiano Bergaria, trabalhos técnicos de Cláudia Barcelos. Na sequência, você tem o repórter Roquete Pinto na voz de Fernando Ventura. Logo depois, o Revista 94 com João de Carvalho. Fabiano, você e eu.
Voltamos amanhã a partir das 7 da manhã.
E a gente vai, né, desejar tudo de bom para você. E terminamos aí com essa música linda, sensacional.
Grande Macau, na voz de Macau.
Ele aqui com a gente. Aqui.
O cabelo enrolado.
Com a notícia.